the ball!
Oh!
He
never!
Snap, placement, kicked by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl!
Começa agora, We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast.
Olá, amigos! Estamos ao vivo gravando aqui o nosso episódio do We That Podcast. Eu não lembro como que é, 111, 112. Agora de cabeça não me lembro, mas tudo bem. Sou a Jéssica Laís, se você ouve o nosso podcast aí semanalmente, você já está acostumado com a minha voz. E hoje eu tenho aqui dois convidados por enquanto. O Caio, e aí Caio, tudo bem?
Tudo bem, Jéssica, tudo bem? E aí, Fábio, beleza? Tamo aí.
E o Fábio, e aí Fábio, tudo certo?
Tudo bem, graças a Deus, e aí família? Vamos que vamos, mais uma live.
Então é isso, a gente vai aproveitar para falar hoje da Free Agency do Saints. A gente já falou de draft, a gente já falou de algumas outras coisas. E a gente agora, hoje nós vamos falar da Free Agency do Saints, né? Como que foi, quem o Saints contratou, quem saiu do Saints. E é isso, vamos lá então.
Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas.
Lembrando as nossas redes sociais, @SaintsBrasil09 no Twitter, @MundoRudete no Instagram. É só procurar por Saints Brasil no Facebook e também o nosso site, nosso blog, que é mundorudete.wordpress.com. Então, estamos aí nestas redes sociais. E abraço para a galera lá do Saints Brasil, que sem a galera lá, toda a galera que faz o corre, não estaremos aqui. E também a galera lá do nosso grupo do Telegram, que sempre está conosco, certo? E é isso. Então, vamos lá. Vamos começar. Só um minuto. Eu sou engasga aqui. Depois o Caio vai editar isso aqui e vai ficar bonito.
É, ao vivo. Ao vivo.
Não, mas depois você vai editar para virar podcast. É isso, nos acompanhe aí, nos acompanhe, por favor, nos fale de onde você está nos acompanhando, não é mesmo? Então vamos lá, começando com algumas notícias dessa semana, né, deste mês aí de maio e junho. O Saints teve os OTAs, né, aqueles treinamentos da off-season que não são obrigatórios, mas serve pra galera, tipo, se entrosar, etc. E daí o Saints, né, tá aí se entrosando, a galera que tá chegando, do draft, a galera que tá vindo da Free Agents, principalmente Derek Carr, né, que tem que aprender o playbook novo do Saints e tudo mais. Tivemos John Gruden aí dando algumas dicas no treinamento do Saints no mês passado. O Dennis Allen falou que serviu para ver como que o Gruden usou o Carr no seu esquema e tudo mais, etc., que foi bem produtivo. A notícia daí, bombástica, digamos assim, para o torcedor de Nova Orleans foi que Michael Thomas estava no último dia de treinamento dos OTAs, ele apareceu lá em Nova Orleans, conversando com o Carr, conversando com os técnicos. Ele fez alguns exercícios ali com o Derek Carr, os dois sozinhos. E segundo ele mesmo, né, na sua entrevista pós-jogo, pós-treino, ele quer estar 100% aí, né, full speed, que ele falou, já pro training camp. E o Dennis Allen falou a mesma coisa. Então, finalmente, temos, teoricamente, uma data, né, limite aí, para essa volta tão aguardada de Michael Thomas. Lembrando que Michael Thomas foi o maior incentivador da vinda de Derek Carr para o Saints e que o Derek Carr está bem empolgado em poder jogar com o Thomas e etc. E eu estava lendo algumas coisas aí dos insiders da gringa que o destaque positivo também desse OTA aí foi menino Chris Olave. Então estaremos, se tudo der certo, o Saints estará bem servido
da gringa
de...
que...
wide receivers, certo? Pedi pra hora que vocês não estiverem usando o microfone, vocês desliguem o microfone. Senão vai aparecer tudo na gravação. Ah, mas vamos lá. Vou ver aqui no SportTrack quem saiu, quem chegou. Primeiro, quem saiu. Se tiver errado, depois vocês reclamem lá pro SportTrack. É, segundo o SportTrack, aqui o site SportTrack. Lá, quem saiu do Saints? Ele foi para Atlanta, o offensive linebacker Caden Ellis, que foi para Atlanta também, o defensive tackle Shard Turtle, que foi para o Carolina Panthers, o defensive end Marcus Davenport, que foi para o Minnesota Vikings, o QB Andy Dalton, que foi para o Panthers, o wide receiver Deontay Harty, que foi para o Buffalo Bills, o safety Justin Evans, que foi para o Philadelphia Eagles. O defensive end Cantavis Street, que foi para o Philadelphia Eagles. O wide receiver Max Calloway, que foi para o Denver Broncos. E o tackle Ethan Greenidge, que foi para o Atlanta Falcons. Podemos ver que vários jogadores aqui foram para os nossos rivais de divisão. Então, como eu falei lá no Twitter... Quem tem rivalidade é o torcedor, né? O jogador, onde estiver pagando, ele abraça e vai. Enfim, questões. Agora, de quem chegou? O QB Derek Carr, que veio do Las Vegas Raiders. O defensive end Nathan Shepard, que veio do New York Jets. O defensive tackle Colin Saunders, que veio do Kansas City Chiefs. O tight end Foster Moreau, que veio do... Las Vegas Raiders, o running back Jamal Williams, que veio do Detroit Lions, o cornerback Lonnie Johnson, que veio do Tennessee Titans, o tight end Jesse James, que veio do Cleveland Browns, o safety Jonathan Abram, que veio do Seattle Seahawks, Brian Edwards, o wide receiver Brian Edwards, que veio do Kansas City Chiefs, O right tackle Storm Norton, que veio do Los Angeles Chargers. E o Saints renovou com Andrew Dowell, Malcolm Roach e Ty Summers. Isso daí. Se estiver tudo certo aqui no SportTrack, então essas foram as chegadas e partidas aí da nossa off-season. Vou começar falando de quem saiu, né? Vou começar aí pelo Fábio, que está estreando o nosso podcast ao vivo. Fábio, para você, qual vai ser o jogador mais sentir a ausência aí dele no New Orleans Saints para você?
Eu sinceramente acho que ninguém assim, acho que vai sentir falta, porque atualmente o Saints conseguiu contratar e teve um upgrade, né, maior. Eu acho que eu não vejo ninguém do nível do que saiu de sentir falta. Eu acho que são peças que foram importantes no passado. Teve alguns que teve lesões e normal no Saints. E aí teve que a temporada não foi boa, não foi esperada. E eu acho que ninguém, assim, né, no meu ver, claro, né, que vai sentir falta. Acho que as peças que chegaram vão ser ainda melhor do que das pessoas que saíram. Tipo, o Ed Dalton mesmo. É um cara que foi pro Carolina Panthers. Eu acho que não vai sentir falta. A temporada passada foi ruim. Era um cara que não agregou nada. Tivemos uma temporada foi péssima. Então, é um cara que retrata as saídas. Então, não vejo ninguém assim que eu vou sentir falta, entendeu? Não vejo, não.
E você, Caio? Vai sentir falta de algum jogador aí no nosso roster?
Eu não gostei da gente ter perdido inteira a nossa linha defensiva. É um problema, tudo bem que acho que as contratações melhoraram o setor, mas talvez seja o que mais me preocupa, né? Não queria ter perdido o Onyemata, não queria vir com uma linha defensiva completamente nova, né, para essa próxima temporada, só aí com os Ents, principalmente, com o Cam Jordan, tenho aí o Peyton Turner, que vai precisar mostrar serviço, vai ser o titular da posição pela primeira vez na carreira. Então você tem aí a linha defensiva que, desde a época do Sean Payton, a gente tem uma ideia, e pelo visto o Dennis Allen segue a mesma ideia, de que o jogo começa e termina nas trincheiras. Então o Saints nunca economizou, seja para linha defensiva, seja para linha ofensiva. Então você perder praticamente todos os jogadores de um desses setores é algo muito preocupante. Individualmente, os jogadores que chegam para esse setor são melhores dos que os que saíram, mas ainda assim tem muito detalhe que precisa ser ajustado, e que não é de uma hora para outra, não é só nos training camps, não é só nos OTAs, tem muito, muito ajuste que precisa ser feito. Então eu fico bem curioso para ver como vai acontecer. Andy Dalton, um desastre. Não entendo como alguém pode considerar usar o Andy Dalton na temporada regular. O Saints só fez por falta de opção, porque o Winston estava machucado e mostrava estar muito mal. O Andy Dalton, das vezes que entrou, a situação era tão ruim que ele parecia um bom jogador, mas muito abaixo. E também, né, é mais uma posição que a gente teve upgrade para a próxima temporada. Então não são grandes perdas, é mais a preocupação de se perder um setor inteiro do que algum jogador específico.
Vocês vão sentir nem falta do nosso querido Marcus Davenport, que vai ficar lá na IR do nosso querido Minnesota Vikings, né? O Saints mandou esse cavalo de Troia para o Vikings.
O Davenport aquela saudade do que a gente poderia ter sido, né? Os 6 jogos que ele jogava por temporada eram maravilhosos. O problema é que a temporada tem 16. Né? E aí 10 ele ficava fora, e isso quando não tinha playoffs. Então não dá pra sentir muita falta. Eu ainda acho que no momento em que ele conseguir ficar mais saudável, se é que ele vai conseguir, ele ainda pode produzir. O talento tá lá. O problema é uma questão de saúde, infelizmente. Mas não estamos com espaço em teto salarial ou tempo suficiente para continuar esperando. A gente já esperou todo o contrato de Hulk, não ia pagar um quinto ano para um jogador que produz, que joga tão pouco. A produção até não é ruim, mas que joga tão pouco. Em alguns momentos do Davenport, no começo do Saints, ele me lembrava bastante o início do próprio Cam Jordan com o Saints, que era um jogador que fazia o lado oposto do Will Smith, e que por várias vezes no começo da sua carreira ele era um jogador do quase. Ele sempre chegava um passo atrasado, meio segundo atrasado, ele batia quando o quarterback já soltava a bola, e aí alguns ajustes foram sendo feitos para que o Cam Jordan se tornasse um dos melhores ads da liga. Mas não sei se o Davenport, pela falta de tempo de treino e de jogo, vai conseguir chegar nesse nível, apesar até de eu achar que se ele fosse 100% de relação à lesão, se ele conseguisse jogar 100% das vezes, o teto dele é até mais alto do que do Cam Jordan. Só que esse teto não vai ser alcançado porque não vai ser desenvolvido. Ele não consegue ficar em campo para se desenvolver, ele não consegue jogar, ele não consegue treinar. Então, que vá com Deus, e agora a gente vai sofrer com outro bust chamado Peyton Turner.
Eu ainda achei que ele ia ser... ter uma renovação. Acho que eu falei com algumas pessoas que, pô, ele vai renovar, ele vai... Porque a gente tinha uma esperança de ele saudável. Ele falava em algumas entrevistas que ele ia estar saudável, que ele ia pegar ritmo de jogo. Só que ele não tinha sequência, né? Ele fazia um jogo fenomenal, ele tinha aquele impacto, só que depois ele se lesionava de novo. E a gente tinha aquela preocupação de quem ia ser o reserva, e o reserva não era à altura. É capaz de ele teve uma entrevista, se não me engano, no mês passado, ele falou que o Minnesota abriu as portas para ele, que ele vai ter uma sequência, que ele vai estar saudável. Então, assim, é algo que eu não vou sentir saudade, né? Mas eu penso muito em como ele vai ser no futuro. E no Minnesota Vikings deram confiança, ele acha que vai estar saudável e pode ser um grande jogador, mas no Saints foi quase, e a gente acabou que ficou só nesse quase, e não vamos ver mais ele, né? Que ele não vai voltar, né? Então, deixa ele lá e que ele seja feliz.
Ai, deixa eu só falar um salve pra galera que tá nos assistindo aí. Vamos mandar aí um salve para o Zé Eduardo Zanon, que também é lá do Santos Brasil. Obrigada, Zé. O Zé tá comentando aqui loucamente. E tá falando assim que Turner já é um bust. Aí o Caio tá apostando isso aí. E, nossa, o Zé está assim empolgadaço. Mandar um abraço pro Wagner também, tá nos assistindo. Pro Matheus Felipe, dizendo que o Derek Carr nunca teve uma OL e agora ele vai ter uma OL em Nova Orleans. Será mesmo? Será que a nossa OL vai finalmente ficar saudável para deixar o Derek Carr jogar, né? Para segurar ali. E também para ajudar, eu acho que na corrida, né? Que a gente teve vários problemas com isso. E também abraço pro nosso amado Irones Carvalho, lá nosso chegado aí, já faz parte do nosso do Centro Brasil aí, falando que Davenport, que nunca joga, foi para uma franquia que nunca vence. Isso é poético, poético, né? Ele vai lá gastar dinheiro do Minnesota Vikings.
Deixa só vence a gente. Não ganha de ninguém, só da gente.
Só da gente, mas detalhes, são detalhes. Abraço pro Thiago Bertaglia, abraço pro Simone Buzo. E pro Matheus Felipe também, que tá aí conosco. Vão deixando seus comentários aí. Também pro William Luz, que é nosso amigaço também, que sempre tá nos ajudando sempre que pode. Ah, e eu ia perguntar exatamente isso aí que o William tá falando. Se vocês não vão sentir falta do Aniemata também.
Assim, eu acho que é como eu falei anteriormente, né? As contratações que chegaram foram melhores do que as que saíram. E o Niemata é a mesma coisa. Eu ainda acho que a linha defensiva vai ser melhor, vai ter encaixe, vai ter tudo. Então acho que eu não sinto falta, véio, porque as contratações que chegaram me empolgaram muito. Eu estou muito esperançoso de como vai ser a temporada do Saints. A continuação, os treinamentos, eu vi alguns vídeos, está muito bom. Então, assim, os caras que saíram não me fizeram falta. Porque os que chegaram é o nível melhor. Né? A questão de entrosamento vai ser jogo a jogo, mas eu vejo que a tabela do Saints é uma tabela fácil, né? Pode se complicar alguns jogos, pode, mas eu acho que o entrosamento vai ser fundamental e por isso que eu acho que o Niemata não vai fazer tanta falta assim, porque a equipe do Saints, os jogadores que chegaram é melhor do que os que saíram, como eu falei.
E só por questão de curiosidade, a Thaís, que é lá do Centro Brasil também, ela traduziu lá e fez um texto falando do dead money que o Centro vai ter esse ano, né? Dos jogadores que saíram, mas o Centro ainda vai pagar eles, etc. E que vai pesar no cap, lá no salary cap. Que esse ano é um dos menores dead money que o Centro tem dos últimos, acho, 3 ou 4 anos. Então, parece que as coisas estão meio que se ajeitando neste ano. Só para questão de curiosidade, a gente falando do Aniemata, aqui segundo o Sport Track, ele assinou um contrato de 3 anos valendo 35 milhões de dólares e o garantido dele foi de 24 milhões e 500 mil dólares. Então, é isso daí que a gente deixou de pagar para ele, que ele vai ser pago lá no Atlanta Falcons. Aí a matéria, o Caio tá botando aí na tela, depois vocês vão lá ler para quem tem curiosidade. Então, são 24 milhões e meio aí de dead money que o Saints vai ter. E também a questão do salary cap, esse ano o Saints já conseguiu ficar abaixo, etc, etc, né? Todo ano tem alguém chorando, alguém que não conhece o Saints, etc. Mas estamos com todo ano o Saints consegue se refazer no salary cap aí, no teto. Já que ninguém vai sentir falta nem do Deontay Hart, nem das loucuras do Deontay Hart, vou sentir falta do trash talk dele. Mas
nem do Troutman, que foi pra Denver. Vai sentir,
Troutman foi pra Denver, Troutman? É verdade. De na troca, né? Foi trocado. É, ele foi trocado. Por isso que não tá aqui.
184 foi uma escolha de draft.
É. Cara, o Trotman também é a volta dos. É a ida dos que nunca vieram, né? Sempre foi uma promessa e nunca se cumpriu aí. Nada.
O Saints, ele tem, a gente principalmente aqui no Brasil, a gente tem uma mania de se apaixonar pelo que o cara pode ser. O Trautman podia ser o novo Jimmy Graham, podia, lá atrás, há 10 anos, mas até hoje, nossa, olha, estamos jogando fora um baita potencial. Cara, não é, 4 temporadas não desenvolveu, tchau, né? A liga não te dá tempo para perder com um cara assim, ainda mais precisando de jogador na posição. Se ele fosse bom, a gente tinha passado do Buccaneers em 2020, em que o Cook sofreu um fumble porque o Trautman não aguentava, cara. Por isso que era o Cook que jogava. O próprio Davenport, poxa, o Davenport é um puta cara que podia ter sido muito bom. O Hart, ele faria mais falta se a gente não tivesse o Shahid, o novo queridinho da galera lá. Que é um jogador rápido, que vai fazer a função parecida, que vem atuando como retornador e vai ser muito possivelmente o recebedor 2, né? Vai jogar mais como outside. Então tem um reserva, tem um jogador que faz a função muito parecido, muito mais barato. Então tem coisa que. E principalmente na NFL, o negócio é extremamente profissional. Então eles não perdem muito tempo com paixão, com potencial, pode ser, não pode ser. É, cara, produziu, bora, não produziu, tchau, e vambora. Então não dá muito tempo de perder esperando o cara desenvolver, ou chorando por um, chorando pro outro. Então, se a gente tivesse perdido algum atleta por questão de grana, né, como muitos se falavam, que o Santos vai desmontar, vai faltar dinheiro, vai acabar, não vai conseguir manter os principais jogadores. O principal que a gente perdeu por causa de grana foi o Alex Anzalone, que foi pro Lions mostrar que não era grande coisa. O restante dos jogadores, todos eram jogadores altamente substituíveis, como foram e como estão sendo. Então não tem ninguém assim que a gente vá dormir em cima da pia com uma goteira na testa porque perdeu esse cara.
E falando das chegadas aí, então, agora, pra vocês, quem vocês estão mais empolgados de assistirem neste New Orleans Saints de 2023? Só um adendo, né? Agora o Saints tem a cara do Dennis Allen, né? Na temporada passada a gente podia falar que o Saints estava com a cara ainda do Sean Payton, etc, etc. Mas esse ano o Dennis Allen tá aí com a chave do reino, né? Como dizem. E pôde montar o time que quis no draft, com as chegadas aí também da galera da Free Agents. A gente sabe da história dele com o Derek Carr, que foi ele que draftou o Carr quando ele estava lá em... lá no Raiders, etc. Então, esse ano é Super Bowl ou bust. Eu não digo Super Bowl, mas pelo menos ir para a pós-temporada, né? Então, mas digam aí primeiro quem vocês estão mais empolgados para ver nesse New Orleans Saints.
Falar em um só é difícil, né? Eu não vou falar um só, né? Acho que eu tô empolgado com os 3 ou 4 aí. Jamal Williams, eu acho que é o cara que eu... mas Derek Carr chegou. Acho que é um cara que eu ainda estou mais empolgado, né? O que ele fez em Detroit, temporada passada, muitos jogos que eu assisti dele, que ele foi muito bom, né? E Derek Carr é um cara que, depois de Drew Brees, que saiu, vai pegar esses 3-4 anos aí, eu acho que até mais. Né? E ele, nas últimas entrevistas que ele falou, que está empolgado, que se sente como se tivesse chegado na liga agora, que está feliz, que está ambientado, que a família está bem. Então, assim, acho que Derek Carr é o nome. E eu acho que, como eu falei anteriormente, né, os jogos, na teoria, né, são mais fáceis. E eu acho que Derek Carr, com entrosamento, com a linha ofensiva muito boa, com essa combinação com Thomas, um Shahid, que é um cara que é meu queridinho, que eu gosto pra caramba dele. Então, eu tô empolgado, velho. Com 3, 4, a gente pode falar de Saunders, que era do Kansas, que é um cara que vai fazer muita pressão nos quarterbacks, principalmente com o calor agora, de Carolina Panthers. Então, assim, são nomes interessantes. O Saints trouxe jogadores fundamentais, peças importantes. Então falar em um só é difícil, né? Tem uns 3, 4 aí que dá pra gente falar, que eu tô muito empolgado. Mas o principal é Derek Carr e Jamal Williams, que é o que eu gostei demais, sabe? Eu fiquei doido.
Eu acho que a base de talento do Saints está lá, então não precisava de muito reforço. Que talvez a posição que mais precisava era de defensive tackle, né? Que o Saints investiu bastante, tanto no free agent quanto no draft. E quarterback. Eu não estou ansiosíssimo para ver o que o Derek Carr pode fazer. Talvez seja uma chance da gente se aproximar mais do que era o Saints na época do Sean Payton, no auge do Sean Payton, com ataque vertical, com o Derek Carr, que é um cara que tem potencial para fazer isso, para acertar passes com precisão, para lançar bolas de 20, 30 jardas quando necessário. Concordo com o amigo que falou que ele finalmente vai ter uma linha ofensiva que ele não teve no Oakland Raiders, mas as preocupações para mim ainda são as mesmas. Parabéns, a gente tem um quarterback, temos uma linha ofensiva, se o Michael Thomas conseguir jogar 3 jogos, temos mais um bom recebedor, e a gente está pegando esse monte de talento e dando na mão do Pete Carmichael, que é um dos piores coordenadores ofensivos da liga, pelo menos na última temporada, deixou muito claro. Mas poxa, pior... Se você tem um dos melhores running backs da liga, que é o Alvin Kamara, que todo mundo sabe, que é extremamente competente recebendo bola, e você não consegue lançar para ele, você não consegue preparar um jogo para explorar o melhor, um dos seus melhores jogadores, você tem um sério problema, um grave problema. Então eu torço muito para que ele aprenda alguma coisa, tudo que ele não aprendeu com o Sean Payton em quase 20 anos trabalhando, que ele aprenda em 2 meses com o Joe Gruden, que está lá em New Orleans ajudando a desenvolver o ataque, para conseguir fazer esse time desenvolver o máximo do seu potencial. É um time que a gente fica curioso, porque ele pode ser maravilhoso, como pode ser uma tragédia. Não tem muito parâmetro, não dá para saber o que esperar. O último time do Dennis Allen foi uma tragédia. Mas ao mesmo tempo, ele desenvolveu muito a defesa do Saints e transformou uma das melhores da liga, coisa que ele não fazia na época também do Oakland Raiders. Então é uma grande aposta. Tem mais talento do que ano passado, o Dennis Allen não pode reclamar esse ano. Acho que o Pete Carmichael fica muito mais por falta de opção do que por desejo de todo mundo, desde o ano passado, em que o Dennis Allen chegou a procurar outros coordenadores ofensivos e acabou fechando com o próprio Pete Carmichael para continuar no Saints. Mas enquanto a bola não começar a voar, a gente não vê jogadas mais criativas, vê esse ataque, porque não adianta nada você ter o Andy Dalton, você ter o Tom Brady ou você ter o Derek Carr, se você fizer um passe incompleto na primeira descida, na segunda para longa você fazer uma corrida pelo meio e no terceiro você tentar um screen, que foi o que o Pete Carmichael fez durante toda a temporada no passado, invariavelmente. Era o time que mais corria em segunda descida para longa. Um negócio absurdo, que qualquer cara que joga Madden sabe que você precisa variar. Mas se ele conseguir ampliar esse playbook, produzir mais coisas, com o maior número de talento que ele tem, acho que, inclusive, dá para ganhar a divisão. O time não é... A divisão não é muito forte. Caiu muito de temporada, muito de nível para essa temporada. E o Saints pode conseguir uma vaga nos playoffs com o Derek Carr, sei lá, sendo um top 5 da liga, se for bem aproveitado.
Mandar um abraço pro Marcelo Chaves, que tá nos assistindo aí. Eu não vou ler o comentário dele, porque ele é sem vergonha. Galera, vocês aí falando do Derek Carr, do Jamal Williams e do Alvin Kamara. Lembrando que o Alvin Kamara provavelmente vai ser suspenso. E o Carr, o Zé falando aí que o Carr tinha o Jacobs, né, que tava voando aí, verdade. E se com o Kamara vai ser a mesma coisa. Vocês acham que Jamal Williams pode cumprir também esse papel aí, ele veio pro Saints? Eu acho que não sei nem como ele veio pro Saints, não for lá no Lions, tanto que o Lions se sapateou lá no draft, né? A gente até falou no nosso podcast sobre o draft que que o Saints, o Lions sapateou no draft, porque não sei como eles perderam o Jamal Williams. Jamal Williams foi o líder em touchdowns corridos da liga, ele teve 17 touchdowns corridos na liga em 2022, 2022, não é isso, 2022. Então, a galera tá achando que ele vai ser complemento do Alvin Kamara, mas tem dois problemas, né? Se a gente vai ter o Kamara por quanto tempo na temporada, por suspensão, ou às vezes até por uma lesão. E a gente draftou aí um running back, né, Fábio? Acho que sim, né?
E... o Andre Miller?
Isso. A gente falou dele também no podcast do draft. São muitas questões para essa linha ofensiva, esse ataque do Saints. Eu tava lendo uma reportagem, o Dennis Allen falando que não tem muito o que mudar no ataque do Saints, porque ele vem sendo bem sucedido. Aí eu me pergunto, será que ele está assistindo os mesmos jogos que eu, né? Mas tudo bem. Só respondendo aí o Felipe Borges, perguntando se o Saints arrumou algum TE. Sim, o Foster Moreau, ele ainda está em tratamento de câncer, mas ele veio para o Saints, né? Os médicos do Saints deram aval para ele jogar e tudo mais. E ele tá fazendo tratamento contra o câncer.
Ele não tá saudável ainda não, né?
Não.
100% saudável. Né?
Fazendo tratamento. Então vai ser semana a semana. Mas uma coisa que eu quero destacar, foi bom que o Felipe perguntou, que o Saints, ele reassinou, tá até aqui, ó, no USA Today, né? A galera lá que escreve para o Saints, sobre o Saints, aqui, os free agents.
Juwan Johnson, né?
Isso, o Saints reassinou com o Juwan Johnson. É, ele vai ficar aí mais um ano no Saints, na verdade 2 anos, ele teve um contrato aí, uma extensão de contrato de 2 anos e vai continuar ali no Saints. Então, e é isso, e o Marcelo tá falando, e o Jesse James também chegou. Então, a gente vai ver se eles estão, os técnicos ali, que você percebe por algumas entrevistas, estão contando muito com a dobradinha Carr e Moreau, né? Assim, de tight end, digamos assim. Porque ano passado a gente viu que quem foi a bola de segurança do Andy Dalton foi o próprio Juwan Johnson, né? Ele que era a bola de segurança ali do Andy Dalton. Talvez esse continue sendo um dos esquemas, né? Aquela bola de segurança ser principalmente um cara que o Andy Dalton já conhece. Mas voltando a falar do Jamal Williams, ele vai ficar aí no Saints, acho que são 3 anos de contrato, deixa eu olhar aqui rapidinho.
3 anos, acho que é 8 milhões, 9 milhões.
Isso.
Acho que é isso, são 3 anos de contrato, com opção de mais um.
Isso, bateu algumas metas. Isso, 3 anos de contrato com o Jamal Williams. E a pergunta que eu fiz, né, antes de falar, vocês acham que quem pode brilhar mais aí nesse ataque do Saints? Lembrando que a nossa linha ofensiva para abrir para corridas ano passado foi um desastre, né? Mas vocês acham que Jamal Williams pode ser a peça que faltava aí no ataque, no jogo corrido do Saints, para tirar um pouco das costas do Alvin Kamara a responsabilidade, né, de correr com a bola, de fazer o jogo corrido do Saints funcionar? Além da linha ofensiva, né, do resto da linha ofensiva, precisa abrir espaço aí.
É, porque em muitos jogos, temporada passada, a Kamara chegou a ser protagonista, né? Então, assim, eu tô preocupado com essa punição, né, que acho que é de 8 a 10 jogos. Para mim, se fosse para escolher, seria nos 10, nos 8 primeiros, porque aí já deixava ele pro final da temporada, até pros playoffs. Jamal Williams, eu me surpreendi, né, quando eu estava sendo especulado, porque ele foi importante demais para Detroit. Eu acho que o Detroit era para ter feito uma proposta melhor. Ele veio para cá, 3 anos de contrato, um contrato bom, né, para não prejudicar a folha salarial do Saints. Eu acho que os jogos corridos dele vai ser importante para desafogar, às vezes, na segunda descida, na terceira descida. Ele foi muito importante na temporada passada, então acho que vai agregar muito no Saints. Falar de Kamara é complicado, porque eu sou fã do Zaço, né? Eu sou Saints por causa de Alvin Kamara, né? Eu tenho até a camisa dele, então falar de Alvin Kamara é complicado para mim, né? Eu gosto muito dele, foi importante, vai ser importante nessa temporada com o Kamara. A gente vai ter uma linha ofensiva muito boa. Só que a questão extra-campo prejudica a Camara. E não é só por causa das lesões, né? Houve a briga e ter Camara por 8 jogos, por 7 jogos, vai ser complicado. Mas é pensar de que a punição vai haver. Mas é aonde vai ter na temporada, né? Se vai ser no meio da temporada, se vai ser no início, se vai ser no final, né? Então, contratou o Kendrick Miller, né? Não vai ser de cara o running back, mas Jamal Williams, para mim, vai ser fundamental. Para mim, vai ser titular, vai ser por questão de Camara. Em alguns jogos com Camara, ele vai ser esse desafogo, vai deixar a Camara descansar, a Camara vai ter outras posições. Então, eu acho fundamental, mas Camara ainda para mim é importante, para mim vai ser fundamental. E eu espero que seja logo no início as punições e que não afete o ataque do Santos, né? Mas Jamal Williams é saudável, ele pode ser fundamental.
A punição do Camara, eu estava lendo até no Pro Football Network, falando que ele tem um julgamento agora em julho, que é logo no começo do training camp, então geralmente...
17, né?
Não sei o dia, não vi o dia, mas é logo no começo, logo junto com o começo do training camp. E geralmente a NFL não demora para dar a punição, né? Ela espera que todo o processo legal seja cumprido e logo depois da punição, mais essa reportagem que eu li, fala que, em média, a punição para esse tipo de caso é de 6 jogos. E aí o Camara poderia perder os 6 primeiros jogos da temporada, já sendo suspenso no training camp, né? Se, e eles colocam bem isso, se a punição já sair nesse primeiro julgamento, se o caso for julgado nesse primeiro julgamento, porque esse processo legal ele ainda pode demorar, inclusive a matéria que eu li agora fala que pode ser até que a punição nem saia em 2023, que o caso ainda possa, depende do Camara recorrer, de questões de advogados, enfim. É tipo o Brasil, né, que vai empurrando com a barriga os processos para que o cara possa continuar indo trabalhando. Então, é lógico que o Camara vai fazer falta. O Williams é um jogador importante. Ele fazia uma dupla bem interessante com o DeAndre Swift, se não me engano, no Detroit Lions, que era um jogador que tinha até um pouco mais de espaço nas jogadas, de uma forma geral. O Williams ele era mais para momentos específicos do jogo, principalmente goal line, esse tipo de jogada. E é um jogador versátil também, o que me chama a atenção. Ele também pode receber passes, ele também sabe fazer outras funções, ele é bom bloqueador, então ele é um jogador completo, ele não é um cara que vai ser usado para uma forma apenas de jogo. Agora, a gente vê a NFL fazendo alguns movimentos, mostrando e reforçando a tese de que running back é posição de esquema. Mas o cara pode se botar eu como running back, eu vou correr a mesma coisa com a Camara? Claro que não, você tem questões posicionais extremamente importantes. Mas hoje você tem o Cook, que era do Vikings na free agent, o Barkley, ainda está para assinar o seu franchise tag com o New York Giants, o Zeke Elliott, se não me engano, foi também para free agent. Então você tem aí grandes running backs no mercado, mostrando que os times não estão dispostos a pagar. E aí, se for o X ou se for o Y, o que importa é esquema. A linha ofensiva do Saints tinha muita dificuldade de abrir espaço para a corrida, porque elas eram todas muito óbvias. A gente não tinha um trabalho de linha ofensiva bem feito, você não tinha um trabalho de pole para tirar o jogador de um lado e botar do outro, para mexer a linha ofensiva, para tentar enganar, era tudo muito óbvio. E quando você consegue ser, quando você é óbvio, as defesas te leem e elas te marcam muito melhor. Se toda vez, na segunda para 10, a gente faz uma corrida na gap entre o tackle e o center pelo lado esquerdo, vão colocar o nose tackle ali naquela gap para fechar aquela gap e acabou a jogada. Então é isso que eu falo da importância do Pete Carmichael de se desenhar melhor jogadas, e é o que eu fico esperando. Não adianta ter o Jamal Williams, não adianta ter o Camara, não adianta a gente ir pro mercado e trazer o Cook e fazer o maior e melhor grupo de running backs da história se você vai dar a bola para ele no handoff em segunda para 10 para ele correr uma inside zone no meio. Vai dar errado sempre, independente de quem seja o jogador. O Camargo precisa desenhar melhor isso, o Santos precisa ser um time mais criativo, precisa ser um time que abra mais o playbook, e eu não sei se o Pete é esse cara.
Mas a gente sabe que o Carmichael não é esse cara, né? Ele já queria estar aposentado. Ah, ele só ficou aí por falta de opções do Saints, né?
Mas Saints... já ficou trabalho, né?
É.
Mas teve opções, velho. Eu acho que teve algumas opções, né? Mas eu acho que como por Allen ser amigo dele, né, falou, ah, precisamos de você, precisamos de um novo projeto. Mas tinha opções, eu acho que tinha opções, né? Mas eu não entendo por que ser ele, entendeu? Por ter talento, mas não ter um cara que consiga administrar esses talentos, acho que vai ser meio complicado.
A cultura do Saints é não mexe com a família, digamos assim. Essa é a cultura do
estrutura,
Saints,
né?
Entendeu?
É, o Michael Irvin é muito firme
com a estrutura do time. Parece que tem medo de mexer aí com a estrutura do time, sabe? Então, talvez por toda uma transição de estar trocando de técnico, de head coach, etc., eles não quiseram mexer muito com as posições, algumas coisas no time, com algumas outras staff. Porém, o problema é que o Saints foi perdendo funcionários, técnicos, né, assistentes aí, que poderiam ser trabalhados no futuro, que poderiam ser, tipo, trabalhados dentro do próprio Saints para assumir um cargo maior ali, de uma posição melhor de técnico ali, de linha ofensiva, linha defensiva. Eu creio que por causa dessa falta de oportunidade dentro do Saints, não ter um plano de carreira, né? A gente perdeu o técnico, assistentes técnicos aí para os nossos rivais de divisão e para algumas outras franquias. Então, isso me incomoda um pouco ali na filosofia do Saints. O Saints não gosta de dar um rebuild total nem no seu time e nem no seu staff técnico ali. Então isso é muito, muito complicado, eu acho, sabe? A gente perdeu um cara que foi pro Falcons que podia ser trabalhado para virar o próximo coordenador defensivo do Saints, né? E tipo, a gente podia ter te segurado e falado assim, vamos trabalhar melhor, mas parece que não tem esse diálogo ali no Saints, o que é muito triste. O Zé falou se quem carregava o piano no Lions é o Jordan Swift, realmente, e que o Williams era mais para TD, corridas para TD, o que eu acho que foi um dos problemas do Saints. O Saints não marcava touchdowns ali, do meio pro final da temporada foi sofrível os touchdowns, né? Chegava ali na linha e batia na parede e não ia. Então espero que o Williams ele seja uma alternativa para essa falta de conclusão que o Saints tem no seu ataque, né? Falando aqui de alguns free agents que ficaram no Saints, o James Winston ainda vai ficar no Saints, né, mais um ano. Ele vai, teoricamente, ele vai ser o quarterback reserva do Derek Carr. Ele quis ficar, vai ficar mais um ano aí. Então, vamos ter ele ali de backup do nosso Derek Carr. Mas o Fábio até tinha falado no nosso podcast lá do draft que queria muito ver o Jake Haener de segundo quarterback, né? E parece que...
Meu queridinho.
O Haener tá trabalhando muito bem aí nos OTAs. Trabalhou muito bem, né? Porque já ficou OTA. Os insiders estavam elogiando bastante ele e tudo mais. Vamos ver como vai ser, né? Porque a gente sabe que tivemos problemas com os quarterbacks. Que tivemos que jogar com o quinto quarterback ali por causa de lesão. Então, vamos ver como isso funciona. Cadê a galera aqui? O próprio Michael Thomas, né, isso que eu queria falar. O próprio Michael Thomas retrabalhou, né, reestruturou o contrato dele para ficar no Saints. Teve uma pequena conversa, um pequeno burburinho ali, se ele ia sair do Saints, se ele ia renovar, estender o contrato. Mas depois que falaram que ele reestruturou o contrato e ele ligou pro Carr vir pro Saints, então parece que ele está comprometido aí com o Saints, pelo menos nessa temporada. Vamos ver como as coisas vão se desenrolar. Eu acho que além do Derek Carr, essa vai ser a maior, digamos assim, fique de olho do Saints, né, em 2023 aí, como vai se desenvolver o Michael Thomas durante a temporada. Alguém quer falar de mais algum jogador aí que chegou, que foi embora, que, além dos que a gente já falou?
Eu só quero avisar a galera para não se enganarem com o Michael Thomas. Né? Só isso. Vamos para mais uma temporada da mesma história. Dele dizendo, ah, agora vai, vamos conseguir, ele vai jogar. Vai jogar uns 2-3 jogos e vai, infelizmente, voltar para o departamento médico. Que é o que vem sendo a normal do Michael Thomas. Então, vamos esperar para acompanhar o que o Michael Thomas poderá fazer. Talvez seja a temporada em que ele mais vai chegar pronto no início da temporada, que ele vai poder fazer training camp, que ele vai poder fazer toda a preparação, o que aumenta um pouco as expectativas, mas a gente tem que ser bem pé no chão, cara. É o mesmo jogador que nas últimas 3-4 temporadas não jogou, que o ano passado o próprio Dennis Allen, que hoje fala, olha, estamos todo no planejamento, estamos com a expectativa de que ele estará bem. É o mesmo treinador que ano passado falava isso durante 13 semanas, falando que ele voltaria a jogar antes do fim da temporada, e ele não voltou. Então, eu tenho calma com o Michael Thomas, esse aí eu só acredito na hora que ele estiver alinhado e que saiu o snap e ele, de fato, recebeu uma bola, porque não dá para, infelizmente, esperar mais coisas. E não sei se a gente vai falar de jogadores que ainda estão no elenco, né? Mas eu estou bem curioso para ver como que será se o Michael Thomas voltar, e aí vamos partir do princípio que o Michael Thomas estará na temporada, como será utilizado o Chris Olave. Se ele será um outside, eu acho que ele vai ser usado muito mais como slot do que como outside, mas é um jogador de um baita, um potencial que precisa ser bem utilizado, precisa ser mais utilizado. No passado foi o melhor recebedor do time. Enquanto Michael Thomas não voltar, ele é o melhor recebedor do time e ele merece uma atenção especial para a próxima temporada, sim.
Só falar do contrato aqui, ó, rapidinho, do James Winston, ele vai ficar mais um ano, ele vai receber 8 milhões, né, que é o que tá os outros quarterbacks backups aí da liga conseguem. O Michael Thomas, ele não era free agent, mas ele concordou em ficar mais um ano com o Saints, né? 10 milhões e mais 5 milhões de incentivos. Aqui. Também falando do Andrew Spitz, vai ficar aí mais no Saints. Ele aceitou, né, um corte ali no seu contrato, e para ajudar no salary cap do Saints, ele vai ficar aí mais. Ele vai ser free agent só em 2024. O Malcolm Rock, que para mim jogou bem ano passado, né? Cumpriu ali um papel quando o Saints precisou dele. O engraçado é que ele era free agent, ele foi testar a free agent e não conseguiu nenhuma oferta ali que agradasse ele, e ele voltou para o Saints. Então, a Catherine Terrell falou que é um contrato de um ano também, então ele fica mais um ano no Saints. Eu acho que esses daqui são os mais. Isso aqui acho que resume muito bem como foi a free agency do Saints, né? Free agency. Eu quero ver se o Michael Thomas não machucar e jogar no mínimo umas 7 partidas esse ano.
Aí tem que me passar o telefone da benzedeira dele. É boa.
Aqui, ó, quarterback. O Saints tem o Derek Carr, o James Winston, o Reiner e o Taysom Hill. Esquecemos de falar dele, do Taysom Hill. Eu tava vendo o Nick Underhill falando ontem ou antes de ontem sobre o que a torcida do Saints acha, como que o Taysom Hill vai ser usado essa temporada. Se ele vai continuar sendo usado nas corridas, se ele vai continuar sendo usado como um tight end ali. Porque a gente viu que ano passado esqueceram do Taysom Hill. Esqueceram ele no banco. A gente até zoou que talvez ele ia pro Broncos, né? Que o Sean Payton ia levar ele pro Broncos de volta. Levar ele pro Broncos com ele. Mas aparentemente ele ficou. O que vocês acham que o Hill... Como que o Hill, você acha que o Hill vai jogar essa temporada, Fábio?
Temporada passada, eu achei que muitas jogadas era pra ter deixado o Taysom Hill jogar. Não foi. Eu não vejo nenhum jornalista falar assim, Hill tem que jogar muitas partidas, Hill tem que fazer isso, Hill tem que fazer aquilo. Eu acho que é um jogador que já fez muita coisa, jogou de de quarterback, já corridas terrestres, já foi aquele cara de TE. Ele já fez várias posições, então eu acho que ele é fundamental, né, para essa temporada. É, eu gosto muito dele, é, por mais que algumas pessoas achem que ele deveria ter saído, deveria não ter continuado de Orleans, eu achei que ele ia poder ver Broncos mesmo, porque Sam Payton adora ele. Então é um jogador proativo, um jogador que todo time queria ele, mas acho que Dennis Allen tem que rever isso aí, porque temporada passada muitos jogos era para ter usado ele, mas não usou do jeito certo. Então essa temporada Dennis Allen tem que mostrar a todo mundo que Taysom Hill vai ter que ser usado, né? Tem que ser usado, porque é fundamental, é uma peça importante e para mim tem que ter sequência de jogos e ser fundamental nesse ataque, que vai ter como cérebro Derek Carr, mas que vai passar muito pro Taysom Hill. Muito, muito mesmo.
Taysom Hill precisa continuar sendo Taysom Hill, sendo usado em situações específicas. Não é um cara que você pode dar a bola para ele em todas as jogadas. É como um jogador surpresa na hora que o jogo tá difícil, quando você precisa de um cara lá para bater com a cabeça no, na parede para conseguir umas 2-3 jardas. Ele é um cara para esses momentos. Não é um cara para estar todos os downs em campo, não. Talvez até o espaço dele seja diminuído agora com o Derek Carr. Ele vai, acredito que, se alinhar mais com o tie-end. Não sei se ele vai ter tantos snaps, tantas jogadas como quarterback, graças a Deus, né? Porque quando ele lança, o problema é quando ele decide lançar. Se ele não lançar, tá ótimo. O problema é que ele acha que ele é quarterback. E aí, sendo usado como esse cara surpresa, pode ser. É um cara que pode ser bem útil em situações específicas. De novo, em situações específicas. Tem momentos certos para você utilizar o Taysom Hill e ele pode ser extremamente útil nesses momentos certos. E a gente falava do Mark Ingram. O Mark Ingram, nesse momento, ele está com um contrato da Fox em cima da mesa para virar comentarista. Então, ele está praticamente aposentado. Na verdade, ele aposentou, ele só não anunciou, e ele está negociando com a Fox para se tornar comentarista de futebol americano.
Só uma coisinha, não sei se Caio e Jéssica concordam, mas não sei se... Porque a temporada passada, Andy Dalton saía das jogadas e Taysom Hill pegava a bola e saía correndo. Eu não sei se vocês acham que com Derek Carr, acho que Derek Carr vai aceitar muito isso, né? De, tipo, na segunda descida, na terceira descida, dar a bola para Taysom Hill e Taysom Hill fazer a jogada. Não sei se Derek Carr vai ter essa liberdade, deixar Taysom Hill comandar. Eu queria saber de vocês isso, entendeu? Porque eu tenho medo disso, desse conflito. De temporada passada, a Andy Dalton deixava as jogadas com ele e ele fazia aquelas corridas que às vezes dava certo, que às vezes não dava. Não sei se Derek Carr vai deixar dar essa liberdade a ele.
Ele fez isso com um cara muito fominha, né? Que era o Drew Brees. Eu não acho que o Derek Carr vai se opor a isso. O que a gente deve ver, até por uma questão atlética, né? Que o Derek Carr é mais atlético do que o Andy Dalton, do Derek Carr se alinhar com o receiver, que era o que o Drew Brees fazia. Como que o Saints, ele enganava a defesa? Ele montava o huddle com o Taysom Hill alinhado de tight end. Quando abria o huddle, o Drew Brees abria de receiver e o Hill chamava a jogada, geralmente em shotgun. Imagino que vai ser isso que o Saints vai fazer quando quiser enganar, quando quiser aprontar alguma coisa com o Taysom Hill. Não imagino que o Derek Carr vai aceitar sair especificamente de campo, até porque não é necessário, né? Senão fica também óbvio, o quarterback do cara deles é esse, o Taysom Hill sempre tem a bola na mão e em 80% das vezes corre. Então deixa o cara no campo, abre ele com o receiver e enquanto isso a defesa bate cabeça.
Eu acho que se o Derek Carr ver que funciona, não tem por que não deixar utilizar o Taysom Hill da forma que o Taysom Hill é utilizado no Saints, né? Se ele vê que funciona, eu acho que vai ser mais aí uma contribuição. O Derek Carr não tem cara de ser aquele quarterback ciumento. Exemplo, tipo, igual o próprio Drew Brees, igual o Aaron Rodgers, igual muitos outros exemplos de quarterback aí que acham que só ele é a estrela do time e que os outros quarterbacks mais novos que se lasquem, né? Parece que o Derek Carr não é esse cara, entendeu? Então, vamos ter que ver como as coisas vão funcionar aí durante a temporada, né? Vai depender muito também do nosso coordenador ofensivo, né? Deus nos ajude aí. Falando aqui, então, do depth chart, do Saints depth chart. Quarterback Derek Carr, James Winston, o Jake Hayner e o Taysom Hill, né? Fica a interrogação. Running back em Alvin Kamara e o Jamal Williams. Aí a gente tem alguns que são bem whatever. Miller, Benjamin, Thompson e Merriweather, que vieram aí. Fullback tem o Prattice e o Jay Vargas. De wide receiver, o Chris Olave. E o engraçado é que os depth charts estão colocando o Chris Olave como o primeiro quarterback, né? Como o starter e o Michael Thomas como o segundo. Então a gente tem o Chris Olave, Michael Thomas, se estiver saudável. Tem o Rashid Shaheed, tem o Trequan Smith, que não some dele aqui. Tem o A.T. Perry, tem o Washington, tem o Kirkwood, Brian Edwards, se não me engano. É que aqui só tem o sobrenome, tá, galera? Tem o Merritt, Baker, Davis e Flowers. Aí de Tyrend, temos o John Johnson, o Monroe, o Taysom Hill também, o Jesse James, temos o Lucas Crewe e o Forrestal, não sei quem é esse. De left tackle a gente tem o Trevor Penning, o James Hurst, e daí tem mais dois ali que eu nunca vi na minha vida. Left guard, o Andrew Spitz e o Chuck Morton. De center a gente tem o Eric McCoy e o Philstrom. A gente só tem um center, hein, galera? Perto tem o Sintes. De right guard a gente tem o Ruiz e o Cesar Ruiz, né? E o Nick Saldivari. De right tackle a gente tem o Ryan Ramczyk e o Norton e o Landon Young. As posições defensivas. De defensive end a gente tem o Cameron Jordan, o Peyton Turner, o Carl Granderson e o Isaiah Foskey. Aí a gente tem o... De quem vale falar é do Capacignon. O Passignon, não sei falar o nome dele, desculpa. De left, de defensive tackle, a gente tem o Nathan Shepard e o Brian Brzee, que foi draftado aí, né? A primeira escolha do draft do Saints. Depois de right defensive tackle, a gente tem o Saunders e o Michael Roach. Strong linebacker, ele ainda está no Saints, Zach Baum, ainda está no Saints. A gente tem de middle linebacker, o Damario Davis, o Jackson. Acho que é só isso que vale a pena falar. E weak side linebacker a gente tem o Pete Werner e o Andrew, eu acho que é Andrew Dowell, isso, Andrew Dowell. E de right cornerback, né, de cornerback a gente tem o Lattimore, o Lontai Taylor, o left cornerback a gente tem o Paulson Adibo e o Brian Robb. Mesmo falando errado o nome do cara. Bradley Rope, desculpa. O que a galera tem aqui, né? Porque não me ajuda pro nome inteiro das pessoas. De Strong Safety a gente tem a Tyron Matthew, que vai ficar no Saints aí mais um ano. E o... O Jordan Howden. E de Free Safety a gente tem o Marcus Meyer e o Smoke Monday, que vai voltar aí, pode que, voltando de lesão, pode ajudar aí no Saints. Os special teams a gente tem o Blake Gillikin, o kicker Will Lutz, que, né, está ameaçado essa temporada. Eu acho que o Will Lutz vai ter que se provar aí como kicker, que temporada passada, voltando de lesão, só Jesus na causa. E de long snapper, a gente tem o... Zach Wood. É isso, esses são os special teams. E como o cara já tinha falado, o Rashid Shaheed, ele é tanto o nosso retornador de punch quanto o retornador de chutes. Então esse é basicamente aí o depth chart do Saints agora em junho, né? Vamos ver como vai ficar aí depois dos cortes e tudo mais, quando o Saints tiver que chegar nos 32 jogadores. Acho que é isso, né, galera? Alguém tem mais alguma consideração? Então é isso. Ficamos por aqui. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou ao vivo. Agradecer a quem vai nos ouvir no podcast. Agradecer a quem vai assistir esse vídeo aí depois em casa. E se você não é inscrito no YouTube aqui do Idade Podcast, fica à vontade, faça sua inscrição embaixo aqui, né? Vocês já sabem, a gente tem um link de se inscrever. Segue a gente no Twitter, @centesbrasil09. Segue a gente no Instagram. É só procurar por Mundo Rudete lá no Instagram, estamos por lá. Procure a gente no Facebook como Centes Brasil. Quando eu lembro de atualizar o Facebook, eu atualizo. Mas estamos por lá também. E o nosso blog, né? mundorudete.wordpress.com. Abraço pra galera lá do Centes Brasil, abraço pros nossos amigos que sempre nos acompanham, e abraço pra galera lá do Telegram. E fiquem ligados que a gente vai ter o Fantasy Solidário novamente. A gente já tá em junho, né? Agora que eu me toquei. Então fiquem ligados que vamos ter o Fantasy Solidário. Acompanhe as nossas redes sociais para mais informações sobre o nosso Fantasy, certo? Ficamos por aqui. Fábio, muito obrigada. Faça a sua propaganda aí pra galera.
Galera que me segue no Instagram, é Fábio Aidan. É no Twitter também, Fábio Aidan. Só que tem o Fábio, aí tem o A e tem o Aidan. Com ele no final, me segue lá, eu falo muito sobre Saints, sobre contratações, sobre o que eu vou achar, sobre tudo. Então segue lá que é muito bacana, muito importante. Obrigado a vocês aí pela oportunidade, tô muito feliz de estar aqui.
E o Caio, valeu Caio, faça sua propaganda aí pra galera.
Valeu, Gé, obrigado a todo mundo que acompanhou. Pode seguir também nas redes sociais, só procurar em todas, @CaioRossini. Estou também com o Nilson César, com o pessoal no Rádio Pai para Filho, tem um monte de entrevista bem legal lá, e principalmente aqui no Saints Brasil, no Mundo Rudete, tentando trazer conteúdo de qualidade também do Saints em português. Gente, valeu, um abraço.
Então ficamos por aqui, galera. Até a próxima, né? Agora que vão voltar as atividades aí, né, dos times da NFL, a gente vai talvez ficar mais ativo aqui no podcast, né, pelo menos até começar o training camp. É isso, ficamos por aqui e até a próxima.